Oi, olá. Essa é a unidade 2 de Antropologia para Administração. Retomamos os conceitos basicamente de cultura. A unidade 2 é Teoria da Cultura. Lembrando sempre que cultura e administração se juntam pela ideia de cultura organizacional. A noção, então, de cultura organizacional é o fio da meada teórico que liga antropologia e administração. O objetivo dessa unidade é que você conheça as principais correntes teóricas para estudo da cultura organizacional. Na realidade, antes de falar de cultura organizacional, nós queremos que você tenha uma noção aprofundada sobre o que é cultura, quais são as diferentes teorias que falam sobre cultura e o que nós podemos aprender com cada uma delas. Na verdade, é discutir, então, um conjunto de definições sobre cultura e tentar aplicá-las ao final da unidade 2, na ideia de cultura organizacional, fazendo a diferença sempre entre cultura na empresa ou na organização e cultura da organização. Cultura é a porta de entrada para a antropologia. Todos nós que falamos em cultura, nós temos uma ideia muito clara de que é um fenômeno que organiza a vida social. O problema é que todo mundo utiliza a noção de cultura, mas de uma forma que não é científica. Então, nós vamos tentar fazer aqui com você é rever as noções que você tem de cultura e tentar mostrar para você quais são os componentes científicos da noção de cultura. A primeira coisa importante de saber é que todo mundo diz: isso é cultural. Dizer que isso é cultural não é uma postura antropológica. Por quê? Porque dizer que tudo é cultural, na verdade, é como se fosse uma explicação ou uma autoexplicação, uma explicação já pressuposta. Como se fosse, então, natural daquele grupo a ideia de comportamentos e valores segundo certas modalidades. O que nós vamos querer falar com você é como surgiu essa noção de cultura na antropologia e como ela se aplicou, então, na administração. Se você lembra um pouco, o meu exemplo na unidade anterior sobre remadores e administradores, equipe japonesa e equipe brasileira de remo, não foi gratuito. Na verdade, porque a cultura organizacional surgiu muito na década de 80 como uma noção importante, justamente pelo chamado desafio japonês. Como no Japão se produzia, como se organizava a cultura organizacional no Japão e como nós poderíamos aprender dela. Então, a brincadeira com os remadores, na verdade, serve também hoje para nós falarmos sobre cultura organizacional. A cultura organizacional, embora tenha se difundido a partir dos anos 80, não é, como um tema amplo na administração, ela surgiu muito antes. Na realidade, ela surgiu a partir da década de 20. Os primeiros estudos sobre cultura organizacional, ou estudos de antropologia nas organizações, vêm dos estudos sobre chão de fábrica, ou seja, práticas cotidianas, imponderáveis da vida real, dentro da empresa. O primeiro caso, caso mais exemplar, na verdade, foi um estudo realizado em Hawthorne, em Chicago, que foi o primeiro a demonstrar, ainda nos anos 20, quando essa temática então estava se iniciando na administração, de que havia uma organização social de grupos e havia uma discrepância entre o que era a realidade dos trabalhadores e as premissas adotadas pela gestão das empresas. Então, já desde 1920, isso é um grande tema para a administração, que ficou popularizado, então, a partir do chamado desafio japonês, na década de 80. Vamos ver, então, o que é cultura e como ela pode ser útil para a administração. Cultura. Vou passar. A primeira definição é aquela que é fundadora da antropologia, Edward Tyler, naquele livro que eu citei anteriormente, que é Primitive Culture. Diz o Edward Tyler: cultura é um todo complexo que compreende ao mesmo tempo ciências, crenças, artes, moral, leis, costumes e outras faculdades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Essa definição do Edward Tyler, de 1871, é aquela que você vai encontrar no dicionário. Se você pegar um dicionário, você vai encontrar exatamente a definição de 1871. Ou seja, a cultura, em primeiro lugar, como um todo complexo, que envolve elementos mais formais, como ciências, mas elementos menos formalizados, como as crenças. Elementos como a arte, a moral, leis e costumes, diferentes instâncias, então, da vida social. Mas o mais importante da definição do Edward Tyler é que a cultura é um todo formado, então, de elementos mais ou menos formais, mas que é aprendido ou adquirido enquanto membro de uma sociedade. Ora, é por isso, então, que nós temos várias culturas. Eu tenho a minha cultura enquanto membro de um grupo familiar, de um grupo étnico, eu tenho a minha cultura enquanto membro de um corpo docente, eu tenho a minha cultura enquanto membro ou partícipe de um grupo de futebol. Eu tenho, então, várias formas que eu posso dizer que são culturais, ou seja, várias faculdades e hábitos que eu adquiro enquanto membro de um certo grupo social. O que que nós aprendemos com o Edward Tyler é justamente que a cultura é adquirida enquanto membro de um conjunto. Uma outra definição, já mais moderna, é a definição do Kreber e Kluckhohn, ok? Que eu vou ler agora. Preste bem atenção. Dizem eles, a cultura consiste em padrões explícitos e implícitos de comportamento e para o comportamento, adquiridos e transmitidos por meio de símbolos e que constituem realizações características de grupos humanos, inclusive suas materializações em artefatos. Vamos explicar essa primeira parte da definição do Kreber e Kluckhohn. Em primeiro lugar, a cultura são padrões. Padrões de comportamento, padrões de avaliação. Mas observe bem, não são só os padrões explícitos, há padrões explícitos e implícitos. Então, primeira parte da definição do Kluckhohn e Kreber é que são padrões, então, na cultura, explícitos e implícitos. E são padrões de comportamento e para o comportamento. Parece complicado entender isso. Ora, quando eu digo padrões de comportamento, significa que são os padrões segundo os quais eu me comporto, segundo os quais eu atuo no mundo social. Mas se eles são padrões também para o comportamento, significa que são os padrões que eu espero do comportamento dos outros que pertencem ao mesmo grupo. Então, culturas são padrões explícitos e implícitos, ok? Que são padrões de comportamento e para o comportamento. Primeira parte da definição do Kreber e Kluckhohn. Segundo, ele disse que são adquiridos e transmitidos por meio de símbolos. Por isso a importância, na unidade 1, da dimensão simbólica. Os comportamentos e os padrões são adquiridos e transmitidos por meio de símbolos, que são característicos de cada grupo humano, que podem se materializar, como diz na definição, em artefatos concretos ou não. A definição do Kreber e do Kluckhohn, que é dos anos 50, do século 20, é bem mais ampla. Além, então, de falar nos padrões de comportamento e para o comportamento, eles dizem que a cultura também, é a essência mesmo da cultura, coincide em ideias tradicionais, derivadas e selecionadas historicamente, e especialmente nos valores vinculados a elas. Os sistemas culturais podem, por um lado, ser considerados como produtos da ação e, por outro, elementos condicionadores de ação posterior. Então, nessa segunda parte da definição do Kreber e Kluckhohn, a cultura consiste, então, em ideias tradicionais. O que quer dizer tradicional? Quer dizer que são construídas ao longo da história dos grupos sociais e que esses padrões culturais são sistemas que podem ser considerados produtos da ação e, ao mesmo tempo, condicionadores da ação. É o que significa cultura para Kreber e Kluckhohn. Padrões que informam sobre o que o sujeito, como o sujeito é e como ele age, e informam também como ele pode agir. O que significa fazer essa diferença? Significa dizer que são padrões, de um lado, que são produtos da ação do sujeito, que mostram como ele está, como ele pensa, como ele avalia o mundo, e por outro lado, mostram quais são as expectativas de comportamento que eles têm, uns em relação aos outros. O que significa isso? Significa que a cultura é um produto da ação humana e, ao mesmo tempo, orienta a própria ação humana. Uma outra definição é a de Claude Lévi-Strauss. Diz o Lévi-Strauss, o termo cultura é empregado para reagrupar um conjunto de diferenças significativas cuja experiência prova que os limites coincidem aproximativamente. Essa eu concordo que é mais abstrata. Vamos fazer um desenho para podermos compreender melhor a definição do Lévi-Strauss de cultura. Olha só, Cultura, do ponto de vista do Lévi-Strauss, não são os padrões já dados, mas como se fossem assim, comportamentos que nós sabemos que na sociedade um comportamento nunca é exatamente igual ao do outro sujeito. Comportamentos sociais são sempre distintos. O que seria cultura, então, se todos os comportamentos são distintos? Ora, cultura seria aquilo que define mais ou menos um limite em torno da ideia de que esses comportamentos, apesar de diferentes uns dos outros, fazem parte de um conjunto. Ou seja, um outro comportamento, considerado então distante, não significativo para esses aqui, é fora da cultura. Então, cultura, para nós termos uma ideia um pouco melhor graficamente, seria assim: imagine que você tem uma ideia de que cultura é uma linha. Como se todos os comportamentos sociais devessem estar ao longo da linha. Okay? Na prática social, os comportamentos são sempre diferentes uns dos outros. O que o Lévi-Strauss diz é que a cultura é definida não pelos comportamentos que estão na linha, mas pela ideia que os sujeitos têm de que esses comportamentos que eles aceitam como parte da sua própria cultura, enquanto outros estão fora desse conjunto. O que eu quero dizer com isso? É que na definição do Lévi-Strauss, o que interessa não são os padrões culturais, implícitos ou explícitos, que estavam na definição do Kreber e do Kluckhohn. O que interessa para ele é se os sujeitos vivem a experiência de ter diferenças entre os seus comportamentos, mas as consideram significativas. Ou seja, diferenças significativas de comportamento, cujos limites parece que os aproximam, compondo então um conjunto. Vamos lembrar então como é o nosso desenho. Os comportamentos sociais são diferentes. Okay? Então, esse comportamento tem uma distância em relação a esse. Medidos em relação a esse sujeito aqui, todos os outros comportamentos são diferentes, mas são avaliados por ele como pertencentes ao mesmo grupo. Esse outro comportamento aqui já não é considerado do mesmo grupo. O que interessa, então, é que o comportamento social não seja tido como uma linha, onde todos os padrões são igualmente compartilhados, mas seja visto na pluralidade dos comportamentos sociais. O que que significa isso? É que nós devemos procurar muito mais do que padrões, segundo Lévi-Strauss, nós devemos procurar a aproximação ou o que reúne essas diferenças de comportamentos. E no caso é que são as avaliações entre os próprios membros do grupo que consideram pertencentes àquela cultura. Outra definição. Uma definição mais contemporânea dada pelo antropólogo Clifford Geertz. Diz ele: cultura é essencialmente semiótico, é um conceito essencialmente semiótico. O homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu. E diz o Geertz que ele assume que a cultura é essas teias e a sua própria análise. Portanto, a cultura, ou a ciência da cultura, não é uma ciência experimental em busca de leis, mas uma ciência interpretativa à busca de significado. Para Clifford Geertz, a cultura, na verdade, é o conjunto, não dos comportamentos, não dos valores, mas o que compõe significado para os sujeitos. Então, nós falaríamos em cultura para Geertz toda vez que nós estivéssemos pensando em um conjunto ou um arranjo de comportamentos, valores, etc., pensados no seu significado. Olha só essa segunda parte da definição de Clifford Geertz. A cultura são os sistemas entrelaçados de signos. A cultura não é, diz o Geertz, um poder. Não é algo que pode ser atribuído casualmente aos acontecimentos sociais ou aos comportamentos, etc. Ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser descritos de forma inteligível, podem ser descritos com densidade. Vamos explicar um pouco melhor isso? Cultura, normalmente nós tomamos como os hábitos, as tradições, os comportamentos, os padrões. Na definição do Clifford Geertz, ao invés disso, nós vamos tomar a cultura como o arranjo em que tudo isso que eu acabei de falar tem sentido. Ou seja, o que interessa na cultura não é dizer que um comportamento é cultural, porque isso é não explica o comportamento, mas explicar o lugar em que ele tem sentido, ou o contexto em que ele tem sentido, é que é a cultura. Então, a cultura, para Gears, é um sistema simbólico, um sistema semiótico, no qual os comportamentos, os valores têm significado. Por isso, a cultura deixa de ser explicativa, tudo é cultural, ou isso é cultural, para se buscar uma outra coisa. É qual o significado que tem esse comportamento naquele contexto específico, naquele arranjo cultural específico. Nós vimos basicamente, então, quatro definições de cultura: a definição do Edward Tardo, a definição do Krebber-Kloken, a definição do Lévi-Strauss e a definição do Clifford Geertz. A ideia de dar quatro definições, não pense que é muito complicado, porque a antropologia tem talvez uma centena de definições de cultura. Ao longo de um século de disciplina, o que mais se discutiu na antropologia foi o que é cultura. Então nós partimos da definição do Edward Tyler, que fala naquela ideia mais ampla de faculdades e comportamentos em geral adquiridos em sociedade. Nós passamos por uma outra que fala dos padrões que significam a cultura, os padrões implícitos, os padrões explícitos. Passamos por uma outra que diz que, esse, ao invés de pensar nos padrões, nós deveríamos pensar nas diferenças entre os comportamentos e como as pessoas consideram um certo conjunto de desvios ou de diferentes comportamentos como significativos. E o que eles consideram como significativos, ou que a experiência mostra significativo, seria uma cultura. E nós passamos para um outro, que é do Clifford Geertz, mais contemporâneo, que fala que a cultura, ao invés de ser entendida como alguma coisa exterior aos sujeitos, como um padrão que se impõe aos sujeitos, é o contexto em que os comportamentos dos sujeitos têm sentido. Ora, vamos tentar agora falar sobre cultura organizacional, para continuar a nossa ideia de o fio da meada da antropologia e da administração é cultura organizacional. Então, vamos tentar pensar a partir dessas definições o que elas nos ajudam a compreender a cultura organizacional. Ora, em primeiro lugar, nós falamos em cultura organizacional como se fosse alguma coisa a mais, uma variável. Como é? A cultura na organização ou da organização seria como se fosse um padrão de comportamento dentro da empresa. Ora, do ponto de vista da definição do Edward Tyler, isso estaria correto. Do ponto de vista da definição do Kluckhohn, que é fundamental nas definições sobre cultura organizacional, também estaria correto. São padrões de comportamento. Mas a teoria contemporânea na antropologia informa que a ideia de cultura deveria ser o conjunto em que aqueles comportamentos todos têm sentido. Então, a cultura organizacional, na verdade, não seria uma variável, mas seria o contexto em que aqueles comportamentos que nós estamos chamando de culturais têm sentido. Pense na seguinte diferença: a cultura, por exemplo, da organização, como uma cultura oficial, okay, como uma determinação da instituição, é sim alguma coisa que para os sujeitos do cotidiano das organizações seria exterior. É como se alguém dissesse assim, veja se esse exemplo vai te servir. Precisamos modernizar a nossa organização de trabalho. Vamos introduzir algum elemento, um equipamento de proteção individual. Isso é importante porque reduz os acidentes de trabalho, porque pode melhorar a produtividade, porque é uma exigência legal, uma exigência sindical. Então, suponha, os equipamentos de proteção individual, okay, os EPIs, podem ser determinados ou importantes porque as pessoas resolveram lá nos gabinetes da administração de que isso era importante e tinha que ser implementado. Uma cultura da empresa em termos de segurança do trabalho. Ora, o que os administradores observam, e isso é um cotidiano da gestão, é que quando eles vão colocar então os equipamentos de proteção individual como uma regra lá no chão de fábrica, as pessoas que estão naquela linha de produção sentem como se fosse alguma coisa imposta do exterior, não sentem como alguma coisa própria da sua experiência. O que eu quero chamar atenção com isso é que essas resistências ao uso, por exemplo, dos EPIs, pode ser melhor compreendida com a ajuda da antropologia. Como? Pensando que o grupo cultural da administração não é o mesmo grupo cultural do chão de fábrica. E que, como se o chão de fábrica dissesse, olha, eles não entendem como é feita a produção. Por isso eles ficam determinando novas regras. Uma exterioridade da cultura da organização em relação àquilo que os sujeitos do trabalho, do chão de fábrica, sentem como cultura própria do fazer na produção. São como se fossem duas culturas. O administrador tem que ter consciência da existência dessas duas culturas e tentar ver como estabelecer um diálogo entre elas. E nisso a antropologia pode nos ajudar. É tanto importante o que nós estamos falando em relação à cultura, e que cultura organizacional é alguma coisa que vem muito antes dos anos 80, quando se falou em desafio japonês, que eu vou passar para você um outro exemplo, uma situação mais contemporânea, sobre o que acontece hoje na organização do trabalho no Japão. E você vai compreender como a cultura não é apenas uma variável, mas é um contexto. Olha só a ideia atual sobre trabalho no Japão. Uma ideia que pode nos ajudar a compreender melhor a cultura japonesa e a organização do trabalho. Karoshi. Karoshi atualmente é uma espécie de doença ou uma epidemia, um mal de saúde pública do trabalho no Japão. Karoshi é uma palavra japonesa que significa um acometimento fatal por sobre-esforço. O Ministério da Saúde japonês, inclusive, tem estudado essa questão do acidente de trabalho por excesso de esforço. Considera-se, inclusive, uma doença. É considerada uma doença relacionada ao trabalho. Hoje, os japoneses reconhecem que grande parte do milagre econômico ocorrido no país deveu-se a horários e a carga de trabalho inumanas. Ora, o karoshi não é apenas uma circunstância, é um problema de saúde pública no Japão. Por quê? Porque basicamente o que houve é uma introdução de um modelo produtivista ocidental que foi absorvido segundo padrões, modalidades de comportamento tradicionais japonesas, de disciplina. Como é? A exigência de máximo de trabalho ocidental foi absorvido como uma regra, num contexto em que a regra deve ser seguida ao limite. Portanto, o que nós temos hoje no Japão não é uma produtividade maior por conta somente da tradição japonesa, senão uma aproximação entre dois modelos: o ocidental, de produção ao infinito, e uma outra de disciplina ao infinito. Então, como se fossem dois sistemas, ocidental e oriental, que não tinham nenhuma compatibilidade, se aproximam e na produção industrial formam alguma coisa nova. Então, o milagre japonês não vem apenas da tradição japonesa de disciplina, senão da absorção de um valor ocidental que se encontrou com uma modalidade de tradição cultural japonesa. O que eu quero dizer com isso é que o mais importante para entender o desafio japonês e a cultura organizacional, portanto, não é simplesmente entender como um padrão de conduta orienta o trabalhador. Mas mais do que isso, tentar entender o conjunto em que a experiência de trabalho é significativa para ele. Então, a ideia de ter uma produtividade máxima, que vem com a cultura ocidental, e uma obediência às regras máxima, que vem da cultura japonesa, esses dois juntos é que são o desafio. Isso para nós significa uma modalidade de percepção do mundo em que o trabalho é ressignificado. Portanto, é importante a ideia do karoshi, muito para nós compreendermos o que é hoje o mundo japonês e como ele absorveu, da sua forma específica, o modelo ocidental. Vamos tentar fazer um resumo sobre o que foi dito hoje. Primeiro, as diferenças entre as definições de cultura são importantes porque cada uma delas nos aprende um pouco mais sobre a teoria da cultura e mostram diferentes aspectos da vida social. A teoria da cultura é fundamental para que você possa fazer a pesquisa sobre cultura organizacional. Tendo definições de culturas diferentes e tendo teorias diferentes sobre a cultura, nós vamos aos poucos nos aproximando da cultura organizacional conceitualmente, entendendo então que é lugar onde ela se encontra, antropologia e administração, mas já de um ponto de vista mais teórico. Aprendemos também que a antropologia é fundamental para o estudo da cultura organizacional. Porque é na antropologia que nós vamos encontrar os fundamentos sobre a teoria da cultura e é ali que nós vamos compreender como estudar essa cultura. Particularmente, nós fechamos a ideia dessa unidade pensando em cultura organizacional como cultura da empresa e cultura na empresa. A cultura da empresa, como essa cultura oficial, esses padrões formalizados, e a cultura na empresa, como a cultura ou conjunto ou contexto em que tem sentido as práticas cotidianas dos trabalhadores. É isso. Bons estudos e até a próxima unidade. Ah, não esqueça sempre de conversar com o seu tutor.